Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 756. Conversas para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode contar também connosco em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. Antes de avançarmos para a apresentação da edição desta semana, lançamos o convite para que se junte a nós para mais uma edição do Livros com Rumas ao vivo. Assinalamos o centenário de Agostina Bessa Luís com uma conversa este sábado. Caso nos esteja a ouvir na emissão de quinta-feira, na emissão original, este sábado, dia 5 de novembro, na Biblioteca Pública de Braga, António Ferreira vai estar à conversa com Isabel Ponce de Leão e também com Maria do Carmo Mendes. Conversa com início às 15h30, 3h30 da tarde, na Biblioteca Pública de Braga. Está também convidada e convidado a juntar-se a nós. Agora sim, António, vamos para a nossa emissão desta semana. O que é que nos reserva o nosso programa?
Boa noite para os nossos e as nossas ouvintes. É uma conversa à volta do cinema. Também uma homenagem a um ensaísta, a um investigador, a um apaixonado pelo cinema. Formado em filosofia e artes afins, falamos de João Paulo de Oliveira Cruz Mendes, na impossibilidade de, em vivo, em presença, conversar com o autor. Responsável de uma tese de doutoramento a ser apresentada numa universidade do ensino público deste país, e falámos do cinema, uma estética crua, uma edição da Humus. Convidámos responsáveis pelo entusiasmo editorial, pelo incentivo a colocar nas mãos de leitores e leitoras desta tese, para perceber os contornos e a ideia de um trabalho à volta do cinema. Estarão cá, nesta noite, responsáveis do Lucky Star, um cineclube da cidade de Braga, que falarão num primeiro momento das atividades e dos propósitos deste cineclube, e num segundo momento, uma abordagem também à distância sobre este mesmo trabalho que é, a partir de agora, incontornável nas questões do cinema. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, sempre responsabilidade cívica, acompanhadas de melhores leituras.
João Paulo de Oliveira Cruz Mendes nasceu em Guimarães em 1968. Estudou filosofia e cinema na Universidade Nova de Lisboa, na Universidade Católica do Porto, na Universidade de Valladolid e na Faculdade de Letras de Lisboa. O cinema de Tarkovsky, Apresentação da Realidade e Infinito Ético, foi a sua tese de mestrado. Obra agora publicada, O Cinema, uma Estética Crua, uma edição da Humus, foi apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto como tese de doutoramento. A doença que o havia de vitimar não permitiu que ela tivesse sido defendida. João Paulo de Oliveira Cruz Mendes morreu em 2007.
Obrigado por estarem cá. Iremos aproveitar também este momento de divulgar um pouco do que é a vida, o trabalho, a origem, a motivação que esteve, porque hoje em dia fala-se muito da crise do cinema, ou talvez a crise do cineclubismo. O Cineclube em Portugal tem as suas várias origens, desde os finais, ou talvez dos anos 50, com o Cineclube do Porto. Depois o ABC Cine Clube de Lisboa, também o Cine Clube de uma cidade bem próxima de Braga, o Cine Clube de Guimarães, que terá à volta dos 60 anos, ou mais, talvez, mas depois o Cine Clube da Vanca e o Lucky Star de Braga, muito mais jovem, desde 2016, de 5 de janeiro desse mesmo ano. De qualquer das formas, o cineclubismo sempre esteve ligado também com uma dimensão cívica, política, se eu não estiver muito equivocado. Por exemplo, o Cineclube de Guimarães teve na sua origem o professor Santos Simões, que era, para todos os efeitos, um ativista, um antifascista, e como ele, muitos e muitas que se encontraram, o Alexandre Alves Costa no Porto, muitos dos cineclubistas, muitos deles também fizeram cinema, realizadores de cinema, os de Lisboa, nomeadamente, e não só. Depois deste lastro temporal, destes 60 anos do que é a origem e o início do cineclubismo, o que vos animou, o que está na gênese daquilo que é, para quem está de fora, olhando para o fluxo dos tempos, um bocadinho à contracorrente, o cineclubismo faz todo sentido fora deste lado que é o comércio, aliás, uma das também dos temas que João Paulo da Cruz Mendes faz neste seu livro, a questão do cinema de Hollywood, o comércio, a indústria, a malcdonaldização do cinema, quer dizer, McDonald's e cinema e pipocas andam sempre junto, não é por acaso que o cinema de Hollywood industrial, todo ele faz gala em cada filme, pelo menos, mostrar 3 vezes a bandeira norte-americana em fundo de cenário, tirando um ou outro cineasta independente. Como é que o que esteve por trás do Lucky Star?
Nós começámos em 2015, eu e o Zé Oliveira, que não é o Zé,
o Zé, Zé que está aqui.
Estávamos em diálogo com uma associação no Braga Shopping para fazer um workshop sobre o cinema do John Carpenter.
A Toca.
Sim, a Toca. Mas isso não foi para a frente e tomámos isso como exemplo para fazer um cineclube. Sempre com folhas de sala e nessa altura com apresentações em vídeo de pessoal da crítica que nós conhecíamos. As folhas de sala vêm ainda, quer dizer, seguimos o exemplo da Cinemateca, que tem sempre um texto a acompanhar as sessões que faz. E fizemos um ciclo de cinema americano enorme, desde os anos 20 até aos 2000. E surgiu a oportunidade de se publicar um livro nessa altura.
Aqui está uma viagem pelo cinema.
Uma viagem pelo cinema americano, sim. Uhum. Pronto, depois por questões de ter que abrandar um bocadinho. O Zé Oliveira já não está aqui com o Cineclube, embora ainda ajude com algumas coisas. E o José Mário e o António Cruz Mendes chegaram-se à frente e somos agora a nova direção, agora menos informal, uma coisa mais a sério. E já na altura eles falavam muito da tese de doutoramento do João Paulo e eu achei que, e achámos todos que era uma ótima forma de prosseguir as publicações, que queremos continuar, queremos continuar a publicar.
Mas o cinema, o vosso projeto, e agora para o Zé Amaro, talvez responder assim um pouco, vocês acabam por ancorar na Biblioteca Lúcio Carvalho da Silva também. O cinema dessa maneira, e o António Cruz Mendes também faz parte do coletivo, vocês percebem que a maneira como, porque quer se queira quer não, um cineclube tem sempre por trás, e isto aqui não é novidade para ninguém, uma ideologia, se quisermos, uma ideia do que é o cinema. Basta olhar mesmo para as grandes revistas que foram do cinema, a Positive, a Caia do Cinema, são revistas que têm Sight and Sound e coisas afins, mesmo cá em Portugal as revistas de cinema, as poucas que tiveram quase sempre a vida efêmera, o João Palhar estava a dizer uma coisa que é as folhas de sala, ou seja, o cineclube, qualquer cineclube, teve sempre uma folha, a stencil, ou fosse da maneira que fosse, para dar aos sócios, aos espectadores e às espectadoras, para se prepararem antes de ver o filme ou após a visualização do filme. Há uma ideia de cinema, isto para dizer o quê? Vocês têm uma concepção do que é, o que deve ser o cinema, como é que se deve olhar para isso, que é a arte de fazer filmes. Nós vemos hoje, estamos inundados por aquilo que é o cinema, e eu acompanho há relativamente pouco tempo as vossas sessões, aquilo que é o que está por trás dos filmes que vocês propõem para as pessoas assistirem, verem. De qualquer das formas, o vosso cinema, mesmo quando colocam um filme americano, vão colocar um filme, por exemplo, do Sam Peckinpah. Não poderiam colocar um filme...
É um bom exemplo, porque ainda recentemente o fizemos.
Exatamente. Não colocam um filme, sei lá de quem, poderia dizer, do Tarantino, de outro tipo. Portanto, a escolha entre o Sam Peckinpah, poderiam pôr um filme... sei lá, do Roll Walsh ou do Frank Capra, como diz aqui também o João Paulo do Cruz Mendes, também para citar o cinema americano. Há sempre uma perspectiva, porque ele também o diz, é que queremos chegar um pouco ao livro, para se olhar o filme, o cinema, e depois, porque nós entendemos que o cinema, por exemplo, do cinema grego, ou o cinema iraniano, dos... Kiarostami, de toda uma série de realizadores que existem hoje, existem. O Pedro Costa, que foi, parece que o vosso primeiro filme que passaram, enquanto Lucky Star, e também o Monsieur Verdoux, do Charlie Chaplin, pressupõe realmente uma ideia do que é o cinema, que não tem muito a ver com, independentemente, não é a quadratura do círculo, nem o ovo do Colombo, mas é um tipo de cinema que se mantém sempre ao longo, desde que o cinema é cinema. Desde que se fundou, desde o Méliès, desde os Irmãos Lumière e todos aqueles pressupostos que o cinema traz até hoje, por exemplo.
Não, vejamos... A nossa grande preocupação, dado que nós começamos relativamente cedo a frequentar as sessões do Lucky Star, era manter este posicionamento face às exibições de cinema, que me pareciam, a mim, parecia-me de uma escolha fina, de uma escolha de preocupação de divulgação do cinema em geral, aliados, ou se quiser, com toda a liberdade dada a nossa não enfeudamento a qualquer das distribuidoras em Portugal, como acontece, e muito bem, porque não, como acontece, por exemplo, com o Teatro Circo, que projeta sobretudo os filmes da Madeia. Nós temos a liberdade total, e essa liberdade permite-nos ir às mais diversas geografias, aos mais diversos filmes, às mais diversas épocas, enfim, e quisemos manter isso. E o nosso pânico, quando o Zé Oliveira e o João Palhares estavam com dificuldades de dar continuidade, isto porque o Zé Oliveira saiu de Braga, nós como que em socorro fomos dizer, pronto, nós prometemos, nós queremos dar continuidade a isto até que outros apareçam, e assim seja, esperemos bem que outros apareçam para dar força ao Cineclube e continuar a projetá-lo. Quisemos fazê-lo de forma ininterrupta, apesar da pandemia, não é? Que aí tivemos que ser forçados a interromper, mesmo assim tentámos fazê-lo online. Quisemos dar continuidade, e esse esforço, mais do que propriamente a ideologia, nós queremos queremos muito divulgar o cinema. Acho que tem tudo que tem corrido bem, para além do calvário que foi passar do Braga Shopping para a Casa do Professor, que muito bem nos acolheu, e estamos muito gratos, mas a pandemia expulsou-nos de lá, e muito bem, porque a pandemia obrigava a isso. Não podíamos continuar, passamos para a Casa dos Crivos, que é uma sala simpática, mas muito desconfortável. Simpática porque tem umas dimensões que nos satisfaziam muito bem, mas muito desconfortável, eram bancos de madeira com umas almofadas a disfarçar, mas também daí tivemos que sair, também por força do agravamento da pandemia. Fomos para o Museu Dom Diogo de Sousa, a quem também agradecemos, porque também nos acolheu muito bem, embora as condições não fossem nada, nada boas, até que desaguamos na Biblioteca do Scraveiro da Silva, ainda com a ajuda da própria doutora Aida e da vereadora da altura, a doutora Lídia, que fez, fez a doutora Lídia Barra, Câmara Municipal de Braga, que fez um esforço para que nós nos instalássemos lá, nomeadamente comprando um projetor novo, porque o outro já era caduco. Enfim, apesar deste calvário, continuamos aqui, continuamos vivos, estamos em força. Não há nenhuma terça-feira, mesmo com feriado, recordo que amanhã temos sessão de cinema, mesmo com feriado, a biblioteca tem-nos ajudado, tem-nos permitido que o façamos, e queremos que essa regularidade permaneça, apesar de outras dificuldades, como sejam as dificuldades de distribuição, o preço às vezes das licenças, dos filmes, etc., que às vezes não os temos cá, outras vezes queremos filmes que custam balúrdios, que custam coisas impossíveis de comportar, enfim, vamos resistindo, estamos convencidos que esta resistência vai continuar por muitos anos e depois de nós.
Mas uma das coisas, e agora até pode ser ali para o António Cruz Mendes, percebi que, de alguma forma, estas vivências, ou andanças, ou militâncias à volta do cineclubismo não lhe é de todo estranho. Não sei se concordam ou não, quer dizer, qualquer um dos três, o João Palhares também tem formação na área do cinema, académica, pelo menos afim. Eu, quando digo ideologia, não digo uma ideologia no sentido manifesto político ou algo assim do género. É uma forma de entender, aliás, o próprio livro do João Paulo, também, pronto, sobre considerações que não interessam para aqui ser feitas, de qualquer das formas, quando alguém analisa ou escreve sobre, tem uma ideia sobre a realidade. Iremos perceber que é esse até o mote de quando ele parte da epígrafe de Siegfried Krakauer. A ideologia, os cineclubes têm sempre uma concepção do que é o cinema. A ideia de quem está de fora, eu nunca fui cineclubista, com pena minha, de qualquer das formas, aquela ideia ou a interpretação que eu tenho, ou sou capaz de ler o que é o cineclubismo, não é uma moda. Se estivermos antes do 25 de Abril, era uma questão de militância mesmo, pronto, tinham que ser confrontados com a censura, da possibilidade ou impossibilidade de o filme X ser passado, visionado ou não, porque muitos dos cineclubes, como dissemos no início da conversa, têm vida antes do 25 de Abril, e depois o Cineclube Universitário de Lisboa, uma série de cineclubes, mesmo do Porto, tinham marcadamente também, para além do cinema em si, que não passava, mas aquilo que nós entendemos sempre é que o que passa no cineclube não passa nas salas de cinema, o antigo Teatro Circo, ou o São Geraldo em Braga, ou o Teatro Jordão em Guimarães, ou o Passos Manuel no Porto, ou no Coliseu no Porto, ou seja, era uma outra forma de olhar para o cinema, ou por outra, a tentativa de perceber o cinema tal qual ele estaria na mente dos realizadores, as equações, se quisermos, estéticas, até a análise da realidade, que os realizadores tiveram no momento da feitura. Não, se olharmos para um Otto Preminger ou um Fred Zimmermann, quando ele faz O Comboio Apitou Três Vezes, muita gente, este é um filme que foi censurado. É um filme que a censura caiu, por exemplo, em cima. Porquê? Portanto, da sua experiência, da sua vivência de cineclube, o António Cruz Mendes, o que é que, quando se diz ideologia, é este testemunho que ainda vocês no Lucky Star pretendem ter, ou é outra forma de entender o cinema?
Bom, eu acho que, de uma maneira geral, todos os cineclubes têm um propósito formativo. Antes de 25 de Abril, de facto, estavam bastante associados aos movimentos democráticos e antifascistas, e daí muitas vezes uma certa predileção pelos filmes da corrente neorrealista, por exemplo. Atualmente, esse tipo de propósitos já não faz o mesmo sentido. No entanto, é verdade que essa natureza formativa continua a estar presente. Isso não significa que tenhamos um programa rígido, que obedeça a uma tentativa de impor gostos pessoais, que às tantas são divergentes entre nós três, ou um público que convidamos a assistir aos nossos, às nossas sessões. No entanto, há uma predileção por aquilo a que, de uma maneira geral, se pode chamar o cinema de autor, ou seja, um cinema que espelha uma visão própria sobre aquilo que o cinema é, como se relaciona com a vida, como se relaciona com o mundo, e não apenas um cinema que é feito segundo critérios puramente comerciais, de satisfação de gostos massificados, bastante primários, e que, de uma maneira geral, é um tipo de cinema cuja, como é dizer, com tempo de duração na memória do cinema, muito efêmero. Passam hoje, esquecem-se amanhã. Claro. Aliás, um dos problemas do cinema nesta altura é exatamente esse, é que para termos uma ideia daquilo que é a história do cinema, temos que ter um conhecimento não apenas dos filmes que foram recentemente produzidos, mas também dos filmes que foram produzidos e realizados nos anos atrás. De uma maneira geral, a ideia que eu tenho é que esse tipo de visão histórica que eu relaciono com a função formativa do cinema está praticamente adquirida na área, por exemplo, de outras artes, na área da literatura. Uma pessoa pode tanto ver o livro que foi publicado a semana passada, como pode ler um livro facilmente que foi publicado há 100 anos ou há mais. E o mesmo se passa nos museus. Uma pessoa tem uma perspectiva da história da pintura na medida em que existem museus de arte contemporânea, como existem museus de arte antiga, e temos essa perspectiva cronológica da evolução. O que se passa com o cinema comercial nos nossos dias, nos cinemas que atualmente o cinema comercial passa-se basicamente nos cinemas dos centros comerciais, é que essa perspectiva não é possível para esses frequentadores. Um filme com 3 anos de idade é um filme antigo, que já foi atirado ao lixo e que já ninguém mais quer ver. Ora, hoje em dia, quem quiser ter essa perspectiva histórica da evolução do cinema tem que recorrer, por exemplo, aos cineclubes, que tanto podem mostrar filmes, como já não mostramos, dos anos 20, como podem mostrar filmes recentemente realizados, e que nos dão, portanto, essa perspectiva evolutiva. Portanto, eu acho que o cineclube tem razão de ser nestas duas ordens de ideias. Por um lado, está aberto a mostrar filmes de vários períodos, de várias épocas cronológicas, e por outro lado não está subordinado a uma lógica lucrativa de obter lucros imediatos através da venda de bilhetes. Para ser sócio do Cineclube de Braga paga-se uma cota ridiculamente baixa, que faz de qualquer um dos filmes, que nós passamos 4 filmes por mês, às vezes em situações excepcionais 8, ficam a um preço ridiculamente baixo.
Como foi agora com os encontros de imagem.
Sim, como foi agora com os encontros de imagem. No próximo mês vamos também, temos uma parceria com a Biblioteca da Universidade, Biblioteca Municipal de Braga, que nos pediu para programarmos filmes que fossem adaptações de romances franceses para cinema. Portanto, vamos fazer isso às quintas-feiras, enquanto que mantemos a nossa programação tradicional, habitual, às terças. Portanto, estamos abertos a esse tipo de parcerias. Mas, fora isso, fora essas situações excepcionais, temos filmes todas as terças-feiras que ficam a um preço ridiculamente baixo.
Mas diga lá quanto é que, já agora, o António Cruz Mendes, Quanto é que é esse preço baixo? Mesmo não domino, já agora aproveita a circunstância que está a escutar para ficar a saber, não
fica,
é?
Fica por 2,5€ mês, que dá para ver no mínimo 4 filmes. Pronto. Que pode ir a 5 ou 8, por exemplo, este mês, que deu para ir não, a 7 este mês, que são 4 de um ciclo e 3 de outro, e que o mês passado deu para ver 8 filmes. Digamos que é realmente, é realmente muito barato, não é?
E além disso, fazemos descontos para os leitores da biblioteca, claro, e fazemos descontos para estudantes, ah, quer dizer, isto significa ver cinema de qualidade e de graça.
Simbólico.
E de graça. Por outro lado, não estamos, portanto, como eu digo, dependentes dessa necessidade de fazer lucros. Não é uma associação não lucrativa. Isto dá-nos uma liberdade de seleção dos filmes que exibimos, que, por exemplo, os cinemas que estão associados à Luz ao Mundo ou ao Braga Park, ou à Luz ao Mundo ou à Castelo Lopes, caso, por exemplo, do Braga Park, não têm. Aquilo tem uma finalidade lucrativa e isso determina a programação.
Quite contented, fancy free, heartthrobs never bothered. All at once, the arrow hit, my heart whispered. It's a wonderful life, not a cloud in the sky. Mr. Cupid just winked his eye, and you walked by. It's a wonderful life, I have more than my share. See me walking around on air, because you care. 7th heaven isn't up so far. I see heaven from my lucky star. It's a wonderful life. Let it rain, let it shine. It's as wonderful as can be, because you're mine. Cupid just winked his eye, and you walked by. It's a wonderful life, I have more than my share. See me walking around on air, because you care. 7th heaven isn't up. My lucky star, it's a wonderful life. Let it rain, let let it shine. It's as wonderful as can be because you're mine.
Como agora se discute muito a violência, os populismos, a questão de, se quisermos, até de ideias autoritárias, para nos chamar, para lhe chamar ideias fascistas e assim, tem alguma urticária ou alguma resistência, por exemplo, em escolher um filme de Don Siegel com o famoso ator à época, que hoje também é realizador, Clint Eastwood, por exemplo, o famoso justiceiro Dirty Harry, ou servem-se desse exemplo, por exemplo, dos que agora dei, para perceber a tal componente didática, pedagógica, dizer que a justiça é uma questão que tem a ver com o direito, tem a ver com a lei, que tem tronco na filosofia do direito, do pensamento ocidental, oriental, as noções de justiça. A justiça não pode ser feita de uma forma aleatória e individual. Este é um exemplo que me ocorreu,
pois,
agora.
Como antes que eu passe ao João ou ao António, eu posso dizer que muito recentemente nós tivemos dois ciclos, um em parceria com a Universidade do Minho e outra em parceria com uma organização brasileira. Um ciclo que se chamou, a que demos o nome do Bacilo do Fascismo. Pronto, acho que isso responde um bocado. Foram quatro filmes que nós levamos à tela, que nos passam a preocupação do que pode ser o renascimento do fascismo, do que pode ser o renascimento desse tipo de horrores. Ainda com o direito, mas com preocupações tanto cinematográficas como de justiça social, nós passamos com a Universidade do Minho, nós em parceria com a Universidade do Minho, com a Escola de Direito da Universidade do Minho, passamos quatro filmes também com esse teor. Portanto, essas preocupações não nos estão alheias. Antes, pelo contrário, isso não faz a ideologia do nosso posicionamento, mas não estamos aliados desse tipo de problemas.
Porque eu digo assim muito, porque o público está muito formatado àquelas séries de, ou filmes de tribunal, da barra, adaptações dos filmes ou dos romances de John Grisham, ou coisas assim deste género, e algo que sai um pouco deste modelo, porque toda a gente sabe quais são os aparelhos de dominação do Estado, a hegemonia do António Gramsci, como é que estas coisas funcionam, não é? E sabemos que estas coisas, há uma pré-formatação da própria ideia do que é ver um filme e depois colocar assim uma fissura, é um bocado complicado, é difícil. E o Cineclube tem essa... Eu estou-vos a perguntar, eu sei que está, não é preciso.
Exato, okay.
Isso é para vocês. Responder.
Nós tentamos sim passar filmes que não são vistos de outra forma além de cineclubes, e até também foi essa a nossa motivação para publicar o livro, que não foi publicado, e nós queremos dar atenção àquilo que não tem atenção, contra as ideias correntes do que é o cinema e do que é o... Pronto, sim, sim.
Eu gostava de dizer uma questão, algumas coisas acerca disso. Nós não temos uma programação que esteja sobredeterminada propriamente por um programa político.
Às vezes as pessoas é que têm a tendência, porque quer se queira, quer não, as coisas têm que ter uma dimensão, têm várias dimensões.
Claro, e de uma maneira...
E uma delas até, por acaso não, é a política.
Claro. E nós temos uma dimensão política.
Na minha opinião pessoal, todos os filmes têm uma dimensão política, todas as manifestações culturais, todas as manifestações artísticas têm essa dimensão. Nós não nos sentimos particularmente constrangidos em face da multiplicidade de posições que possam estar subjacentes aos diferentes tipos de filmes que exibimos. Há uma preocupação com a qualidade cinematográfica. Sim, claro. E quanto ao resto, é sempre possível, através das folhas de sala, denunciar, no comentário que fazemos, o facto de um determinado filme ter esse tipo de... poder propiciar um determinado tipo de leitura política. Eu, por exemplo, fiquei encarregado de fazer um filme que exibimos há pouco tempo, A Casa da Praça Tribunaia, de um realizador russo, que, na minha opinião pessoal, sendo um filme interessante, sendo um filme que merece ser visto, tem, de uma forma bastante subliminar, implica uma certa apologia, não direi apologia até, mas antecipa um bocado aquilo que veio a acontecer na União Soviética nos anos 30, as purgas que aconteceram nesse contexto.
Stalinistas e afins.
Sim, nomeadamente o julgamento do Bukharin. Bom, eu digo na folha de sala, o filme é bom por isto e por aquilo, mas mas essa mensagem subliminar
está lá.
Portanto, quer dizer, não somos propriamente inocentes, mas também não somos, portanto, não estamos vinculados, claro, à ideia de termos que programarmos filmes.
Só para situar um pouco, já se falou aqui várias vezes, Folha de Sala é aquilo que eu acho também que estou a pensar corretamente, para aqueles e aquelas que nos escutam, cada filme acompanha com uma pequena nota, ficha técnica, uma sinopse
e um comentário.
E depois um comentário.
Portanto, um comentário.
Feito por os elementos do Lucky Star, era muito fácil esconderem-se no Le Monde, ou no Expresso, ou no Público, mas são vocês que assinam...
Regra geral
é assim, e sempre foi assim, com os cineclubes também, penso eu, que funcionaram. Muita gente fala no Alexandre Alves Costa, era assim que eles funcionavam no Porto, quer dizer, o Cineclube do Porto funcionava desta maneira e deste modo, e agora o tão vilipendiado Dorminski também teve... essas páginas, e até teve uma revista de cinema a acompanhar os filmes que eles tinham lá no Cineclube, ou Cinema Novo, o Cineclube que eles tiveram no Porto. Portanto,
mas também aí há exceções, pois? E elas estão próximas. Amanhã vamos ter um filme que, pela primeira vez, há muito tempo, acho que até pela primeira vez, não será uma folha de sala feita por qualquer um de nós.
É pelo...
Será
um texto que encontrei na Paula de Wallace.
Porque nem sequer tínhamos ainda o filme para ouvir e para ver com cuidado e tudo. Também não temos nenhum prurido, mas
claro,
citamos as fontes,
claro,
e tudo.
Claro. Mas,
regra geral somos nós,
claro.
Regra geral, até a maioria são os dois, mais a Alexandra Barros, mas quase todos nós fazemos folhas de sala, claro, e com muito empenho e com essa preocupação que o António trouxe à Alissa e com muita propriedade. Não nos coibimos a passar o que quer, claro, que seja,
é
desde que reconheçamos como bons, mas depois lá estamos para
verificar. Porque é muito fácil para verificar. Nos próprios livros dizerem vívido, um caráter vívido, todos eles repetem no marketing para os livros, seja ele qual for, de que tipo for, uma imagem, uma entidade realista, impactante e tal. Repete-se isto à exaustão e isto vale tanto como zero, um pouco mais do que zero. Qualquer romance que se pegue por aí, todos eles repetem, há um jargão, e assim nas folhas de sala cada um introduz a sua a interpretação do filme, ou a ideia que ficou do filme, ou quer se queira, quer não, cada um de vocês tem sempre uma leitura pessoal do mesmo filme, todos temos. Aliás, o João Paulo Cruz Mendes também diz assim um bocadinho isto, já lá iremos, quem fica aqui o desafio para as pessoas lerem as questões do Zimmel e do Krakauer, quando ele introduz a questão do pensamento crítico de Frankfurt. Mas o tempo urge e o António Cruz Mendes...
Estava a dizer que ainda a propósito desse papel formativo do Cineclube, eu queria recordar que também temos exibido filmes nas escolas, nas escolas aqui de Braga, não só escolas secundárias sobretudo, mas também escolas básicas, com filmes escolhidos em função do nível etário das pessoas que vão assistir, porque trata-se também de formar público, de mostrar a pessoas que o cinema que é possível ver não é apenas o cinema que se vê nos centros comerciais.
Vamos agora ao nosso filme, ao nosso livro, que é filmes, o cinema, uma estética crua. Isto é um trabalho, e provavelmente, mas estão os três à vontade para falar sobre o livro, mas o António Cruz Mendes, porque tinha ligação familiar e provavelmente acompanhou também a feitura, a investigação deste trabalho, de uma tese de doutoramento, o tempo vem andando e, portanto, também o motivo e o modo para esta conversa é este livro, a divulgação. O que havia a dizer, acho que é um livro importantíssimo em plano teórico, não vou dizer nada, mas percebe-se que ao ler este livro, este ensaio, que resulta de uma tese, faz mesmo jus à epígrafe que está aqui, que é a imagem de um mundo superior termelicando numa poça suja. Essa imagem nunca me deixou. E isto é a matéria. Quem escreveu isto foi o Siegfried Krakauer, um dos teóricos do cinema, como a Nova Arte também apaixonou Walter Benjamin e uma série de outros teóricos. O cinema para João Paulo de Oliveira Cruz Mendes era isto? Ele, o dilema que aqui estava também era as questões, a modernidade, o que era a questão da, se quisermos, de uma certa moralidade que o próprio cinema tinha, a oposição romantismo-mundo antigo, que era o naturalismo, mas deixando isto, o cinema para João Paulo de Oliveira Cruz Mendes era esta paixão, porque ele também trabalhou Tarkovsky, também trabalhou, iria trabalhar no pós-doutoramento Luís Buñuel. O cinema, verdadeiramente, para este teórico da escola, porque ele também é aqui dito, penso eu, posso dizê-lo, da escola, também era um seguidor da escola do pensamento crítico da escola de Frankfurt, e ele faz aqui uma série de chamadas, porque só com este livro o próprio autor é que poderia falar sobre ele, gostaria muito, mas não é possível, mas tendo acompanhado o cinema para João Paulo de Oliveira Cruz Mendes, era mesmo, era essa questão dilemática, a realidade versus captar a realidade que se impõe ao realizador, ao espectador, ao feitor dos filmes, ao fotógrafo. Como é que isto era articulado, este caldear destas questões todas à volta deste autor, deste ensaísta, pensador sobre o cinema, a arte, a literatura e a filosofia?
Essa citação do Krakauer que acabou de referir, não se importa, pedi-lhe para repeti-la.
A imagem de um mundo superior termelicando numa poça suja. Bem, essa imagem nunca me deixou.
Pois, essa passagem do Krakauer é muito...
Ela é muito mais vasta, isto é tradução.
Claro, claro.
Boa ou má?
Sim.
Não importa. Ela aparece aqui adiante, mas pronto.
Essa passagem do Krakauer faz referência àquilo a que no livro se chama o fluxo da vida. Que o Paulo considerava ser a particularidade mais distintiva do cinema, a sua capacidade, a sua potencialidade de captar aquilo que se designa pelo fluxo da vida. Ou seja, aquilo que na nossa experienciação dos objetos, das coisas, dos ambientes, do mundo visível, é mais fugitivo, mais fugaz, mais precário, e que o cinema, de alguma maneira, procura eternizar numa imagem que fixa com a maior atenção, com uma acuidade que o nosso olhar não possui, porque a câmara tem, é capaz de revelar pormenores que a nós, por diferentes motivos, nos escapam. Sei lá, por exemplo, as potencialidades de um grande plano, por exemplo, a capacidade para observar em ralenti uma coisa que passa com muita rapidez, a capacidade para nos fazer voltar, fixar a atenção sobre coisas que nós tanto estarmos habituados a ver, já não vimos, aquele tipo de coisas que nos são tão comuns, tão habituais, que nós já não olhamos para elas detalhadamente, e o cinema obriga-nos a olhar para elas dessa forma. O cinema, visto como deve ser visto, numa sala escura, onde toda a gente não está distraída com outras coisas, senão com aquilo que naquela altura se está a passar. Portanto, o cinema tem uma capacidade para nos mostrar uma realidade que de outra forma nos poderia parecer quase invisível, mas que, no entanto, é do domínio das coisas que existem, das coisas que podemos visualizar.
Deixe-me só colocar uma questão. Se era uma preocupação central e nuclear à forma de olhar para o cinema do João Paulo, que era o exercício que irei procurar fazer é mais ou menos este. Até que ponto é que o Andrei Rubliov, de Tarkovsky, sendo um realizador dele de eleição, ao mostrar, ao fazer este filme, pretendeu dizer-nos que o ícone, os íconos que o pintor fez, realizou, são sobrevalorizados, ou por outra, ser-lhe dada a verdadeira dimensão estética, a contemplação do belo, ou do silêncio, se quisermos, muito mais vulcânica, ou muito mais intensa no filme, do que nós, no museu, imaginemos, algures, no Hermitage, ou de qualquer, a ver o mesmo ícone, perdemos muito da substancialidade do ícone. Isto por um lado. E por outro lado, o Sétimo Selo, de Bergman, obriga-nos a refletir sobre a existência ou a essência, a questão da vida, muito mais do que aquilo que o António Cruz Mendes estava dizendo, que é a velocidade da própria vida, a apatia, ou o desinteresse, ou a banalidade da espuma dos dias. Era esta uma das questões que estava essenciais no refletir digo eu, não sei?
Bem, eu o que o livro defende é que o cinema não deriva tanto da pintura, por exemplo, nomeadamente, por exemplo, dessa pintura que se dedicava ao André Rublev, mas da fotografia.
Pois, a questão da fotografia.
Porque o que o livro defende é que o cinema é uma extensão da fotografia. Uhum. Uma extensão da fotografia. Ele tem uma relação com a fotografia, precisamente no facto de a visão que capta da realidade ser uma visão crua, ou seja, é a visão de um olho mecânico, um olho de que está despojado de sentimentos, de memórias, capta a realidade tal e qual ela é e capta com um pormenor, com uma acuidade que os nossos olhos desarmados não têm. Claro que se pode considerar, e isso é suficiente para que o cinema seja considerado como uma arte. Ora bom,
eu penso que ele introduziu aqui uma fissura, que é uma fissura muito importante ao valorizar o cinema em relação à fotografia, que é a fotografia não tem a capacidade de mostrar o pó que está pousado no parapeito de uma janela.
Ele diz que sim.
Ele diz que sim, mas...
Agora, a questão é essa. Essa capacidade da fotografia e com ela do cinema, que ele considera uma extensão da fotografia, de mostrar a realidade nas mais pequenas nas mais pequenos detalhes, nas mais pequenas nuances, é suficiente para considerar a fotografia ou o cinema como arte? Ora bom, a tese do livro é de que sim, na medida em que ele defende existir uma correspondência psicológica entre os nossos sentimentos, os nossos estados de almas e as formas que observamos. É aquilo que um filósofo alemão chama, designa pela teoria do Einfühlung, ou da empatia. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas formas de raciocinar sobre o mundo, de alguma maneira são capazes de se espelhar nas formas que nós visualizamos.
Que ele cita aqui também.
Nas cores, na realidade visível. Quer dizer, as pessoas sentem a contemplação das montanhas, a contemplação do mar, suscita na pessoa sentimentos que de alguma maneira podem corresponder ou não aos estados de almas. Que... Ora, o cinema explora exatamente esse tipo de questões. Há uma questão importante no livro, é que ele considera que o domínio do cinema é o domínio das coisas visíveis. O cinema é, antes de tudo, imagem. E no último capítulo do livro, discute-se precisamente, ele é crítico da teoria de um escritor francês, Guerriot, que tenta enquadrar o cinema na área da narratologia. E ele considera que a área considerando dentro dessa área da narratologia o cinema como a literatura. Ora, o Paulo considera que o cinema e a literatura movem-se em espaços completamente diferentes. Claro. O domínio do cinema é o da imagem. Ele considera o cinema como uma arte plástica. E, portanto, a questão é saber até que ponto é que as imagens oferecidas pelo cinema são capazes de traduzir uma determinada visão do mundo, não é? E, portanto, é essa a questão fundamental do livro, tenho a impressão. É essa a questão fundamental do livro. O livro começa por descrever as origens tecnológicas do cinema, a seguir vai do refere à fotografia, depois o cinema como uma extensão de fotografia, sublinhando o caráter mecânico da natureza tecnológica que está subjacente à fotografia como ao cinema. E depois, na segunda parte do livro, ele desvia-se um bocado desta área para falar da literatura. E considera que, nomeadamente o realismo e o naturalismo, que abordam da sua forma este tipo de atenção às coisas comuns, às coisas mais vulgares, às coisas mais banais, mais prosaicas, e considera que o homem como resultante do conjunto de interações entre ele próprio e esse mundo material. E depois considera que o cinema tem a particularidade de poder levar até ao fim, potencializar aquilo que seria já um propósito dessa literatura.
Eu dá-me a impressão que, para além de potencializar, é exponenciar, ou por outra, sim. Desvelar muito disso que o António estava
aquilo,
dizendo.
Aquilo que seriam já os propósitos da literatura naturalista e realista são desenvolvidos de uma forma mais pertinente pelo cinema. Portanto, ele mantém sempre esta ideia de que o cinema são as coisas que a câmara capta. As coisas que a câmara mostra. Considerando que as coisas que a câmara mostra, as imagens captadas pela câmara, podem ser expressões de sentimentos, de emoções, e podem, e nesse sentido, portanto, é que elas adquirem um valor artístico. Uhum.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa, afinal passou mais rápido do que inicialmente, ficaram um pouco em pânico com o tempo que tínhamos. Próximos projetos, o que é que os anima com o Lucky Star e o que será feito, no meu entendimento, muito importante pela divulgação, fazer chegar às pessoas este trabalho do João Paulo de Oliveira da Cruz Mendes, cinema, uma estética crua, uma edição da UMOS, porque é um livro, para além do cinema, é um livro sobre a reflexão filosófica da filosofia, ou as ideias dos finais do século XIX, da segunda metade até à atualidade, ancorado, como se percebe, naquelas velhas questões que animou, pensadores, principalmente de uma certa escola do pensamento, mas mais do que isso, o que esteve na gênese, mas é sobre literatura, é sobre o teatro, é sobre os problemas colocados por Georg Steiner, Peter Brook, para além de Krakauer, depois toda uma série de discussões à volta do cinema, desde André Bazin, o Jean-Marie Comolli, o francês, toda uma série de autores, projetos para o Lucky Star e projetos para este livro, João Paulo de Oliveira Cruz Mendes.
Olha, a nossa ambição é que as pessoas leiam o livro, que muitas pessoas leiam o livro, que muitas pessoas o comprem, etc. Nesse sentido, nós, como já lhe disse, fizemos já duas sessões, quanto a nós, com muito êxito, uma na Cinemateca, também já o dissemos, com a apresentação de um dos
orientadores,
o principal orientador da tese,
Correia,
o Carlos João Correia, e também o João Mário Grilo não pode estar, que também era um co-orientador do livro, mas foi o Pedro Mexia que eu senti que como que nos agradeceu a oportunidade, embora no princípio ele tivesse alguma renitência, mas foi, aliás, conforme disse, ou se não disse, digo agora, ele levou ao programa que estamos proibidos de dizer o nome, etc, etc, apresentou e referenciou. Fizemos cá em Braga com o Dr. Vítor Moura e com o António, ambos com exposições brilhantes. Foi essa a palavra que eu usei na altura, essa a palavra que eu uso agora. Vamos repetir esta fórmula no Porto, no dia 3, e vamos a Guimarães. Também porque é a cidade onde João Paulo nasceu. Continuaremos a vender o livro nas sessões de cinema, porque os sócios têm um preço especial, porque é uma das coisas que os sócios têm, também é ter preços especiais para as nossas publicações. No futuro vamos querer publicar outras edições, nomeadamente com folhas de sala dos filmes. E na minha ideia é continuar o nosso trabalho, continuar a divulgação do cinema. Esses são os nossos grandes objetivos. João, acrescenta aqui qualquer coisa.
É isso, já temos alguns ciclos programados para os próximos tempos. Também estamos a pensar na possibilidade de levar o Cineclube para fora de Braga e pronto, estamos a lutar por isso. Claro. Sim.
Pronto, e termino com palavras de escritas de João Paulo de Oliveira Cruz Mendes. O mundo do homem cresceu em atenção relativamente ao mais pequeno, ao mais insignificante, ao mais efêmero. E o cinema, numa perseguição maníaca por todas as manifestações temporais da natureza, registou, guardou esses olhares, essas impressões, com a finalidade, porventura, de que o próprio tempo pode ser guardado e a morte vencida.
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 756. Em estúdio, três convidados, António Cruz Mendes, João Palhares e José Amaro, conversa sobre o Cineclube Lucky Star, sediado em Braga, e também sobre o cinema, uma estética crua. obra editada pela Humus, da autoria do malogrado João Paulo de Oliveira Cruz Mendes. Há mais Livros com Rumo na próxima semana, com novos temas, nova conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.